ouvintes da Rádio Mundial FM para as gravações da reunião aqui no Poço da Mata, que seja o dia 20 de junho de 1992, a partir das 3 horas e 10 minutinhos.
Com
a posse do Mazinho Calil, candidato a prefeito do Alto Boa Vista.
Está trabalhando dentro da sua posse aí, que veio, né, prestigiar essa reunião importante. Importante sim, não só para o município de Alto Boa Vista, mas importante para toda a região do Araguaia. A finalidade, né, dessa reunião é tentarmos organizar mais, né, os poceiros que estão dentro da área, né, e dizer a eles, né, que essa área já foi da Itália, hoje é do brasileiro, hoje ela é nossa. Os índios, se for voltar para suas terras, eles têm que tomar todo o Brasil. E se for colocar índio no seu habitat natural, tem que mandar o índio lá para Jacareacanga, para o Amazonas, para o Pará, que é lá que tem matas virgens. Como é que vai colocar o índio no meio do povo? O índio tem que colocar ele no habitat natural. Então isso é uma ilusão de algumas pessoas que querem fazer nós, o povo da região, nós, brasileiros, de bobo. Achando que aqui só tem índio também, beijo furado, que vai deixar talvez gringo chegar e ficar mandando no que é nosso. Então agradecer a presença de todos vocês, né, dizer que o que for falado aqui deve ser passado aos demais poceiros que estão nas áreas. E agradecendo assim, quero passar a palavra ao nosso prefeito municipal, José Antônio de Almeida, do Baú.
Isso, nós reiteramos, agradecemos a presença de todos e quero deixar bem claro que nós não somos mentores de invasão de propriedade. O Mazinho explicou muito bem aqui, essas terras aqui são ricas, estão no centro do nosso município. É uma região que agora o progresso está chegando através do asfalto e de rodovias. E a Suiá foi uma das maiores fazendas talvez do Brasil e talvez do mundo. Venderam algumas áreas, mesmo assim restou 217 mil hectares de terra. Enquanto a empresa estava intacta, nós toda a vida respeitamos a Suiá e a propriedade, que nós somos um defensor intransigente da propriedade, porque nós temos que respeitar a propriedade para ser respeitados. Quando surgiu esses primeiros fatos da possibilidade da volta dos Chavantes para a região, todo o povo ficou muito preocupado. Eu até estive numa audiência com Dr. Renato Grillo, levando para ele a apreensão do povo da região, que poderia surgir alguma crise entre o Chavante e a população, porque em 66 esses índios foram embora daqui para uma outra reserva. Eles possuem 5 reservas imensas aqui no Mato Grosso. Já estão habituados lá naquela região e não há necessidade nenhuma em trazer 600 e poucos índios para ocupar um espaço tão grande, sendo que os brasileiros tá com problema de terra, precisa de terra para trabalhar. Nós temos visto na televisão povo arranchado em beira de rodovia procurando um pedaço de terra, e nós começamos desde aquele primeiro espaço, daquele momento, a denunciar para as autoridades competentes através de telex para ministro da Justiça, deputados federais, senadores, governador, a própria fazenda. E eles também não apoiam o retorno dos índios. Mas essa força, ela tinha que nascer espontaneamente da população. E nós, como autoridade, nós temos que dar respaldo aos anseios da população. Se a população achou por bem que deve tomar conta dessas terras, em vez de dá-la para o índio, nós temos que dar esse respaldo para o povo. Seria irresponsabilidade nossa se nós estivéssemos de braço cruzado, deixando as coisas correr naturalmente. Então o que nós podemos fazer é canalizar o anseio do povo. E baseado nisso, nós estamos aí. Não é a prefeitura que está levando o povo para dentro da greba, a prefeitura nem colocou carro à disposição de ninguém, o próprio povo que está entrando. Já estão demarcando as suas áreas, já estão tomando as providências necessárias para ocupar a terra. Esta área ainda não foi passada a escritura para os índios, ainda é da fazenda. A fazenda afastou da questão, pelas nossas informações. Nós já conversamos com o governador dará todo o respaldo ao povo.
Tudo bem.
E eu falei, doutor Renato Grillo, que essa ojeriza do nosso povo em relação ao Chavante é muito antiga. Os Chavantes, quando habitavam essa região, eles atacaram São Félix e mataram uma família. Os índios Carajá também não aceitam o Chavante, porque o Chavante matava os índios Carajás. O Chavante é um índio arrogante. Então eu disse para ele que essa briga é antiga, não é de hoje. E ele nem sabia disso. Ele não sabia que os índios também atacaram e mataram gente lá dentro de São Félix, na fazenda Caracol. Naquela época também o povo andou matando índios. Então os índios já deixaram a nossa região. Estão numa reserva grande. E eu acho que vocês têm que se organizar dentro da área. E essa reunião aqui seria para escolher os líderes. Porque tudo tem que ter um mínimo de organização. Para começar, tem que respeitar o direito do outro. O que chegou primeiro já marcou o seu lugar, o direito é dele. Nós temos que escolher, não eu em si, seria vocês espontaneamente, e escolher os líderes, que amanhã nós vamos ter que conversar com autoridades, que esse movimento só está apenas começando. Nós temos que escolher entre vocês, os poceiros, aqueles que vão representar os outros. Talvez tenha uma reunião importante em Brasília, ou em Cuiabá, ou aqui mesmo. Então, teria que ter representante dos poceiros, porque não dá para levar todo mundo, então deveria ter os poceiros que iria representar. Por grupo, ou por região onde estão ocupando. Então, eu acho que vocês deveriam, hoje, quando nós saímos dessa reunião, já levar esses nomes dessas pessoas. Nós vamos deixar que vocês próprios escolham. Hã? É, em breve nós teremos uma reunião com esses representantes, com autoridades, com diretores da empresa. Talvez seria necessário nós irmos a Brasília, no ministro da Justiça, no governador. Esse movimento está começando, então vamos organizá-lo. É esse o caminho. E nós esperamos que vocês tenham sucesso, todos nós tenhamos sucesso, e realmente não aceitar o retorno dos índios.
Nós vamos aí.
Eu vou passar a palavra, isso aqui depois quem quiser fazer uso da palavra aqui, pode subir aqui e falar. Eu vou passar a palavra para o doutor Ivair, que é advogado, e ele poderá dar algum esclarecimento aí. Muito obrigado, gente.
Tudo bem. A maioria dos senhores aqui já nos conhece de longa data. Eu estou nessa região há 9 anos. Nós viemos de São Paulo para cá com a intenção de ajudar a construir esse Brasil novo que se implanta no coração do país. O Brasil tem ficado arranhando o litoral por longos anos. E quem vê televisão, vê as favelas apinhadas de brasileiros passando fome. E os senhores tiveram a coragem de sair desse grande centro, de esvaziar a cidade e vir para cá amansar a terra e produzir o alimento para matar a fome do mundo. Os jornalistas que aqui estão sabem muito bem que no mundo inteiro se tem grave problema de alimentação. Na África, crianças disputam o grão de arroz no meio do barro, no meio da terra, para comer. E querem se colocar um espaço vital de 200 e tantos mil hectares de área produtiva para ficar servindo de passeio, de área de passeio para os índios. Se eles não tivessem espaço físico para viver, seria uma coisa louvável. Mas todos nós brasileiros sabemos, os índios são os maiores latifundiários desse país. Tem terra de sobra para viver. Não podemos, o povo brasileiro é respeitador. Tanto é respeitador que aceitou estrangeiros, europeus terem esse imenso território implantado dentro do país e sempre respeitou. Agora, não podemos aceitar que lá de fora venham ditar os comportamentos e atividades do brasileiro dentro da nossa própria casa. Temos uma lei maior que rege os problemas sociais desse país, que é a nossa Constituição Federal. No capítulo que ela trata dos índios, é muito claro o dispositivo da lei, no parágrafo 5º do artigo 231. Diz o seguinte: é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que impõe risco à sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional. Isso aqui é a vontade do povo brasileiro, expressa numa Constituição Federal. Não vamos passar por cima daquilo que nós ditamos como comportamento e regra de convivência para esse país. Não por vontade de alienígenas, de pessoas estrangeiras que vêm aqui para fazer esse movimento, fazer cortesia com o nosso chapéuzinho. Tá? Nós sabemos que aí no meio dessa gleba tem muita gente enfiada aí. E nós sabemos que às margens das rodovias desse país tem muitas famílias lá jogadas esperando um espaço de chão para comer. E vem vindo por aí caravanas imensas de famílias. E isso é um movimento irreversível. Aqueles que têm alguma chance, alguma esperança de ver concretizada essa reserva, pode tirar o cavalinho da chuva. Isso está na mão dos senhores. Os senhores precisam da terra. Os senhores terão que lutar por ela. De minha parte, os senhores terão a garantia, como advogado, no nosso métier faremos tudo possível para dar respaldo aos senhores. Muito obrigado.
Vamos passar a palavra de um poceiro aí. É o Rambo da floresta. É o Filemon.
Nós ajudamos até a todos os poceiros aqui a se localizar. Terminei de falar há pouco que o interesse meu é muito maior do que certos grupos que vêm de fora. Porque sou filho da região. Tenho amor a essa terra. Meus familiares moram aqui. Meus amigos estão aqui. E vocês também são filhos da região. Nós não podemos, até como o Baú terminou de falar, respeitamos até X o direito à propriedade, porque nós respeitamos isso daqui, a Constituição. Mas chegou a um ponto, ou nós ou eles, e preferimos ser nós. Porque nós que temos o direito. E esse direito de vocês que hoje são por você tem que ser respeitado também. Porque não admitiria se hoje os índios estivessem aí, nós estivéssemos invadindo eles. Aí eu seria contra. Agora, como nós não vamos admitir que hoje é nós que estamos aqui, índio vem invadir onde nós estamos. Tem que haver o respeito com vocês, entre poceiro e poceiro. Problema de divisa, vamos tirar de 22, foi combinado 22 alqueires, que dá 100 hectares. Dá para uma família viver, os filhos viverem dela, plantando, que a terra é boa. Nós, falei há pouco tempo lá também, que nós, hoje nós compramos tomate, cenoura, beterraba, pimentão, tudo de Goiânia. Porque lá tem terra boa que produz. Nós temos na beira do rio aqui, é cerrado, terra alagadíssima, que não produz nada. Com a área aqui que produz tudo. Mas como existia um dono, como tem um dono, nós respeitamos. Hoje ia para ser jogado na mão dos índios. Um direito que eu não sei onde acharam. Dizer que aqui tem muito índio, aqueles que estão preocupados com os índios, que tem que assentar, tem um monte de país que não tem índio. Pode levar metade. Pode levar. Nós podem carregar e levarem. Eu perguntei. Não, mas nós temos que deixar uma reserva para nós. Aqui terminei de falar, na Itália tem índio? Não, não tem. Leva! Leva para lá! Carrega para lá! Agora não vem jogar em nós, não. Atrapalhar uma região, um município recém-criado aqui, se colocar índio aqui.
Não há nada difundista em Itália.
Não tem, né?
No índios, mas nula difundista.
É por isso que não tem. É por isso que não tem. É, diz que lá não tem latifundiário. Lá não tem latifundiário. Só, mas também não tem índio. Mas aqui também podia não existir latifundiário. Podia ter carregado, deixar também. Nós estamos nessa condição. Nós estamos, está vindo um asfalto aqui. É, tá certo, que aqui ó, no grupo italiano. Gente, nós estamos aqui, tem uma área aqui que é produtiva. Eu acho que eu anseio de todos vocês adquirirem esse pedacinho de terra. Nós não somos contra o índio. Tanto é que existe um monte de reserva para lá. Se quiserem, esses grupos que estão trabalhando aqui, trazendo eles para cá, a gente ajuda caminhão, com caminhão, põe caminhão à disposição, eu ajudo a fretar caminhão, eu tenho um caminhão, põe para lá para carregar eles para lá. Não, aqui não. Vamos respeitar, deixa esse povo que está aqui querendo trabalhar, viver dessa terra. Porque o índio vem para cá, ele não vai produzir nada. Porque veio pessoas aqui com o índio aqui, que diz que não aconteceu, mas já começaram e queimaram a casa do senhor Zeni. Isso num dia, tiveram aqui 15 dias. Pegaram espingarda, carregaram farinha, apertaram um rapaz aí, porque acharam que era ele que ele tinha matado não sei quem. Isso é brincadeira. Nós não estamos no século XV, não, nós estamos no século XX. Daí pra lá, gente.
Ainda não sabe. A reserva Yanomami, que vai ser demarcada agora, tem 9 milhões de hectares. 9 milhões de hectares a reserva Yanomami. Tá? Hectares lá na redenção.
Tem que lavar tudo e a próxima. Nós não queremos, nós aqui, esse pessoal que está de fora aqui, não queremos conflito. O branco com o índio, ninguém quer isso. Ninguém quer, porque todos aqui têm família. Todos querem ver sua família bem. Não está aqui para brigar com o índio, não. Então pedimos a esse grupo que veio aqui com os índios, que transmita isso aos índios, que respeite agora, que é nossa. Que nossos de vocês, que respeitem esses direitos, que eles têm a área deles, que eles já estão feito o assentamento deles lá há muitos anos, há 32 anos. Eles já estão lá. Que deixe essa área aqui para o pessoal que está querendo trabalhar, que está querendo produzir. Porque amanhã, esse pessoal que veio de fora, daqui 2 anos, venha visitar São Félix. Venha visitar essa região, que vocês vão ver uma região produtiva. Vocês não vão comer fruta de fora, não vão comer daqui. O arroz, feijão, batata, abacaxi, manga, tudo é da região aqui. Não vai trazer de fora, não. Produzir daqui. Agora, o dia que eles produzirem, se quiser, se for para trabalhar, se os índios trabalhassem, produzissem, tudo bem, a gente ia respeitar o direito deles também. Só que eles vão atrapalhar a nossa região, vai começar a invadir fazenda, que também já está desrespeitando o direito. Vai começar a matar gado, porque mata e o chavante não entra. O chavante é de cerrado. E mata ele não entra. Ele tem medo da onça. Então, rio, os caras já estão lá dentro, né? O Araguaia está lá. Então isso daí é muito ruim. Eu peço a esse pessoal, é muito ruim para a nossa região, gente. É difícil trazer esses índios para a região. Vai prejudicar uma região toda. Para o pessoal que mora nos grandes centros, é muito fácil ditar as normas de lá para nós aqui. Agora, venha morar aqui em São Félix. Venha sair daqui na época de inverno daqui, gastar 3 dias em Barra do Gás. A maioria não vem porque vem de avião. Então é fácil. Agora, para esse povo que mora aqui, é difícil. É difícil. Todo mundo é sofredor. Todo mundo tem seu problema. Então vamos respeitar o direito desse pessoal. Muito obrigado.
Só para citar, por exemplo, o jornalista que está aqui presente... A respeito das reservas indígenas, nós temos ariões, temos tudo javante. Ariões São Domingos, São Marcos e Parabuburi, né? Tem mais outras, são 5.
Fazenda Chavantina.
Eu estou citando ela. Sangradouro. Então, aqui dentro do nosso município, a reserva do Parque Nacional do Xingu é 2 milhões e 400 mil hectares. A Ilha do Bananal, que está lá em frente à nossa cidade, que nós temos um convívio pacífico com os chavantes, são 3 milhões e 600 mil hectares de terra. Então, e o chavante, eles não vão ocupar isso aqui. Isso é um grupo pequeno, não justifica se eles voltar, se eles tentarem voltar, vai ter conflito sério. Vai ser uma convivência muito difícil com a nossa população. Então não tem a mínima possibilidade realmente do retorno desse chavante. E não é nós que estamos incentivando isso, nós estamos canalizando a vontade do povo. Seria irresponsabilidade nossa, nós estar incentivando. Nós estamos organizando o povo, nós não poderíamos virar as costas. E quero até avisar para os poceiros que nós temos que, acima de tudo, ter o mínimo de organização. Eu já encontrei com o doutor Osmar. O Zé Careca está aí presente. Ele vai fazer uma... A prefeitura vai ajudar, a polícia, com combustível e tudo, ele de vez em quando vai andar aqui na área. Para, não para prejudicar os posseiros, pelo contrário, para todo mundo sentir uma certa segurança, que a lei está cuidando, e porque senão já começa já conflito de posseiro com posseiro, igual outro dia eu cheguei aqui, disse que um estava, falou com o outro, se ele entrar ali, ele ia dar uns tiros, não sei o quê. Então, então isso não pode acontecer. Se alguém uma hora se sentir ameaçado.
Já estou bonito. Porque a minha parte não entra.
Não, justamente. Nesses casos aí, recorre às autoridades. De paz pro seu, lá para o seu povo. Fala que nós aqui não queremos briga.
É o seguinte, né, como o Filemão falou, a gente tem um projeto para fazer a cidade aqui no Poço da Mata. Então é o seguinte, eu estou entrando em contato com o Alejo da Riva, entendeu? Eu liguei lá, ele não estava na casa dele, estou entrando novamente em contato com ele, né, que ele tinha o sonho de fazer essa cidade aqui, e parece que ele tem um mapa já planejado da cidade aqui no Poço da Mata. Então eu quero avisar a todos aqueles que estão com propriedade aqui nessa área de 3 quilômetros para cá, 3 para lá, 3 para lá e 3 para cá, que isso aí não vai ficar respeitado porque vai ser a área da cidade. Depois de loteado, derrubado, aberta as ruas, daí sim vai ser assentado o pessoal, os comércios, as indústrias, né, os bancos, as igrejas, as praças, tudo isso aí. Então a gente, outra coisa, nós temos aí já em quase fase de conclusão a criação do território do Araguaia. Hoje tem uma cidade cotada para ganhar a capital. Atenção, gente.
Só um minutinho aqui.
Atenção aí, ó. Tem uma cidade cotada para ganhar a capital, que é Confresa. Mas eu duvido que se o Poço da Mata tiver uma cidade aqui, se nós não ganhar a capital aqui para Poço da Mata, que se chamará, né, através de alguns pedidos de pessoas que estão ajudando nós, né? A cidade dos poceiros.
O nome da cidade eu já coloquei.
Vamos respeitar essa área da cidade, viu? Vamos respeitar que depois vai dar problema. Vamos respeitar o direito do outro, cada um tirar seus 22 alqueires, não ultrapassar aquilo. Eu acho que aquele que está sem terra e algum que tirou mais de duas, três posses, pode pegar uma posse dele, conversar com ele, conversar com o líder da sua região e pegar. Porque daqui um dia, daqui um pouco está cheio de latifúndio aqui dentro de novo e tá o pessoal precisando trabalhar e sem era para trabalhar. Tem gente que tem muitas áreas já, tem que reservar. Por exemplo, eu estou aqui para dar apoio para vocês, né? Junto com o Baú, com o Filemon, né? Naquele que vocês decidirem, né? E não tirei nenhuma posse, não. Não porque eu não quis, é por causa do tempo também. Mas eu quero tirar um pedaço para mim também. Certo? Então, é, a gente quer, né? A gente quer ver agora. Atenção! A gente quer, ó. A gente quer o líder. Já foi avisado para todo mundo. Essa área daqui do Poço da Mata até o Alto Boa Vista não pode entrar porque pode dar problema para nós. Nós estamos distribuindo um mapa, nós vamos pegar o líder, vamos dar um mapa a cada líder para ele saber onde pode entrar, onde não pode entrar. Porque o negócio está indo mais ou menos organizado da nossa parte, mas só que tem que ter organização por parte de vocês, senão a gente fica sem força para poder estar ao lado de vocês e defender vocês.
As áreas de reserva, pessoal, é porque nessa negociação que nós fizemos com a fazenda, eles pediram para não mexer aqui nessa área.
Atenção aí, gente, ó.
Eles pediram para não mexer nessas áreas, porque a fazenda ainda tem muita coisa aí, tem gado, tem tudo. Aqui é um outro título, que tem uns três proprietários aqui, é tudo da Liquigás, mas empresas diferentes. E eles, até o desfecho de tudo, eles querem manter as coisas deles aí. Então nós devemos respeitar, porque eles não vão mexer com vocês. Já conversamos com o governador também não vai mandar polícia, não tem nada, pode ficar tranquilos. Tem área aqui dentro, eu não sou poceiro aqui. O Filemon acho que também não vai mexer com isso.
Ainda não.
Então, nós não estamos mexendo, né? E também estamos fazendo isso, nós não estamos ganhando nada. Nós queremos ajudar o povo, né? Aí é de certo, porque nós realmente não queríamos índio aqui, senão ia desvalorizar toda a região. Então era isso. Eu acho que nós devemos passar a palavra para algum líder, alguma pessoa que queira falar, algum poceiro, alguma pessoa que tem experiência.
Espera só um pouquinho aqui, doutor.
É, quer dizer que esses índios, se eles vierem para cá, não tem problema mais deles apossear dessa terra que está liberada pela Suiá.
Você fala, mas não tem área para índio?
Não, a área agora é do povo.
Não tem perigo mais de índio vir para...
Uai, outra coisa, os índios podem ter mais e vir. Então, estando cheia de gente, vocês segurando duro, vocês viram os repórteres. Hora que eu soube do movimento, vieram correndo. O pessoal ligou para mim, ó, tá indo um pessoal aí. Mas já foram embora, aqui viu a manifestação de vocês, já pegaram a trouxinha e estão indo. Mas nós temos que ficar atento para ver o que, que eles vão fazer. Esse povo aí não é da fazenda. Esse pessoal não é da fazenda.
Eu quero fazer uma pergunta aqui, pessoal, quer tirar alguma dúvida. Se os índios vierem, qual a providência que a gente pode tomar?
Olha, nós não podemos falar, vamos. Eu acho que tem que fazer um barulhão desgraçado. Porque senão... Eu não vou falar.
Pode correr!
Tem um cidadão aqui.
Pode correr.
Ele foi poceiro, é poceiro. O pai dele lutou muito naquela época, que é o finado seu Zé Rodrigues. E o filho dele tá aqui, o Zeca. O Zeca tem experiência com ele, que ele acompanhou a briga do pai dele naquela época, negócio de posse. De repente o Zeca tem alguma mensagem para passar para vocês aqui. Eu não sei se você está sendo posseiro aqui também, Zeca.
Quem sabe eu que já falou. Ele já sabe.
Estou junto com a turma aqui, né? Quer dizer que tem já um pouco de experiência, segundo o Baú falou. Eu venho acompanhando há muitos anos o velho meu pai. Ele foi um homem muito corajoso. E gostava de estar junto com a turma.
Matou quantos chavantes aí?
Não soube notícia que ele matasse nenhum, né? Só que foi eu muito corajoso. Falar em coragem era com o finado Zé Rodrigo, meu pai. Então eu, achando por bem, estou junto com o povo também. Hoje estou sendo um representante, tá junto com o pessoal. Passei aqui com a turma, no ônibus. Apiei lá, numa margem, fiquei com a turma lá. Voltei, acampei no barracão aqui do seu... Degmar, Marcelino, né? Estive lá com eles, né? No outro dia saí por dentro da mata, estou junto com outra turma ali, ajudando a organizar, fazendo o possível, fazendo picadinha junto com eles, né? Ainda não tirei nenhuma posse, né? Estive junto com um irmão, João ali, filho do Patrocínio, um que ajudou o finado Zé Rodrigo, meu pai. Nós fizemos um rocinho ali, bem na entrada para cá, onde tinha aquele desvio ali para fora. Então o que eu tenho a falar para cada um, que é através de coragem, força, reunido, é que nós vença as lutas, né? Quando meu pai enfrentou aquela briga ali, aqueles mais medrosos falou que não adiantava. E foram pegando a indenização e foram correndo, né? Mas ele aguentou firme e falava com a turma, não vamos correr, não vamos afastar daquilo que é nosso. Fazenda estava com 5 mil gado e tinha sua sede aceitada. Mas eles, não é por isso que nós vamos abandonar aquilo que é nosso. Aguentou firme, aonde precisava ele ir em Cuiabá, em Brasília, ele estava junto, né? Hoje está liberada, Fazenda Florão. Quantos habitantes não tem ali, acomodado? É o prazer que ele tinha, mesmo que ele passasse pela eternidade, como ele já passou, mas queria deixar uma turma acomodada ali. Então, através de luta, coragem, né? É que nós vemos aquilo que é nosso. Briga do jeito que nós estamos brigando, né? Não adianta brigar de revólver, porque mata fica pior. Vamos brigar de língua, né? Vamos brigar de língua. É esse tipo que nós fez aqui.
O que adianta? Que eu... A posse vai ficar na cadeia, o outro tá morto. Acabou. Aí acabou as coisas.
Então, como companheiro de luta, segundo...
Agora os brabão das posses.
Foi falado agora sobre a divisão das posses, eu venho acompanhando por aí afora. Vai ser preciso um bom senso em cada cabeça por isso, né? Não é porque você tem a sua condição maior e tira o seu pedaço bem grandão. Vamos dividir mais de acordo, porque tem muitos coitados que vieram por aí afora. Eu estou acompanhando. Cabelinho branco, já com seus 60 anos, né? 50, 40, querendo arranjar um pedacinho, estou indo embora. Já foi deles embora e vai mais, porque já está tudo tomado.
Gente,
Nós temos um mapa que tem todas as águas, fotografia de satélite, tem todas as águas, essa é a área da fazenda. É. A gente fez um mapa menor, né? O mapa, a gente tem o mesmo mapa, ele é menor. Então, espera aí, filho, irmão. Então, é o seguinte, é muito importante cada região, né, apresentar o seu líder, quanto mais rápido possível, se for agora, melhor. Entendeu? Pra gente poder ter essas decisões. A gente vai passar um mapa desse pra orientar, né, o pessoal que vai entrar, quanto que pode dar pra cada pessoa, quanto cada pessoa pode tirar. Então vamos apresentar o líder, cada região que tá entrando aí, apresentar um líder.
Como um representante.
Viu? E o mapa desse vai ficar, né, vai ficar na mão de cada líder. E as decisões que foram tomadas vai passar pro líder. O líder vai passar pra região dele, pros posseiros da região dele. Só isso aí.
Manda reunir lá.
Nesse momento agora, se tiver o líder aí, né? E ele já quer que fique, vem aqui para trás do carro, né, pra gente conversar, o líder de cada região, tá? E eu quero agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte, né, que nós temos caboclo bom também lá do Bom Jesus, já na linha de frente ali na Guanabara. Eu acho que a gente tem que estar disposto a qualquer coisa, viu? A terra é nossa, disposto a qualquer coisa, e vamos garantir isso aí para cada trabalhador, para cada pessoa que quer levar o progresso para nossa região. Muito obrigado, vou passar aqui a palavra para o Paraíba.
Está encerrada a reunião com onde falou o candidato a prefeito, Mazin Calil, mas o prefeito de São Félix do Araguaia, Baú, o nosso amigo advogado Dr. Ivaí, de São Félix do Araguaia, e mais alguns que falaram.